Ok, então bom dia a todos mais uma vez. Continuando então, a aula de hoje vai ser sobre a segunda lei da termodinâmica. E antes de vocês começarem a pensar na segunda lei da termodinâmica, a gente tem que lembrar dos processos termodinâmicos que eu estou sumarizando nesse diagrama PV. Lembrando para todo mundo que nesse diagrama PV, as linhas mais finas representam processos isotérmicos. Quando eu saio de um ponto aqui em cima, que tem a pressão PA, e vou descendo na linha, significa que eu estou fazendo um processo de expansão. Por quê? Porque o volume está aumentando. E sobre essa linha, a temperatura fica a mesma, ela não é modificada. Quando eu tenho uma segunda isotérmica que está acima, significa que a temperatura é maior. Outra mais acima, a temperatura maior. Então, se eu saio de uma isotérmica e vou para outra, subindo, significa que eu estou aumentando a temperatura, descendo, baixando a temperatura. E nesse diagrama eu represento para vocês verem o processo isobárico, portanto, pressão constante, nesse caso PA, o objeto, né, o processo saindo do estado A para o estado 3, portanto, ele está cruzando as isotérmicas mais acima, significa que a temperatura aumentou. Então, T3 é maior do que TA. No caso de um processo isocórico, o volume será mantido constante e a pressão vai estar baixando. Então, vocês veem que eles estão cruzando isotérmicas que estão abaixo do ponto A. Então, a temperatura diminui. Então, opa, desculpa, TA vai ser menor do que ele está caindo. Então, TA ela tem que ser maior do que T2. Nesse caso aqui da curva que sai de A até 4 está sobre uma isotérmica, então a temperatura é mantida constante, T4 igual a TA. E por último, nessa parte aqui, é uma adiabática, lembrando que a adiabática cai mais rápido do que uma isotérmica. Então, na hora que nós estamos fazendo uma expansão adiabática, significa que o volume está aumentando, nós vamos ter uma redução da temperatura, porque a gente sai da primeira linha isotérmica e vai para uma isotérmica mais abaixo. Então, significa que a temperatura de TA é maior do que a temperatura de T1. Pronto, então, lembrando desses processos, que são os processos que a gente vai estudar durante essa disciplina, vamos pensar agora um pouquinho mais na primeira lei da termodinâmica. Então, lembrando para vocês que a primeira lei da termodinâmica, ela é nada mais, nada menos do que um princípio de conservação de energia. E o que ela fala é que a variação da energia interna de um sistema, ela vai ser o calor recebido ou fornecido por esse sistema, menos o trabalho realizado ou sofrido por esse sistema. Tá certo? Então, lembrando que a energia interna do sistema, calor do sistema e trabalho do sistema. Por isso que aparece esse sinal negativo. Em alguns livros, a gente vai ter, portanto, o trabalho do ambiente, que é menos o do sistema, e, portanto, esse sinal pode aparecer positivo. Mas se a gente se refere às três grandezas do sistema, energia interna, calor e trabalho, a gente tem que escrever nessa forma com sinal negativo. E aí aqui eu exemplifico para vocês uma figura aqui, aonde a gente tem o sistema, ele está recebendo calor, fornecendo trabalho, lembrando que o calor recebido, ele sempre vai ser positivo, o calor perdido vai ser negativo, o trabalho realizado vai ser positivo e o trabalho sofrido vai ser negativo. Então, o que acontece é que nesse processo que está aqui, a gente mostra como que energia interna se transforma em calor ou trabalho se transforma em calor e energia interna, e, portanto, relaciona as três grandezas: calor, trabalho e energia interna. Por outro lado, essa primeira lei da termodinâmica, ela não explica tudo da natureza, tá certo? Então, duas perguntas ainda se mantêm abertas. Por que a gente tem um processo na natureza, fala sempre que o calor flui do quente e flui do frio. Porque nessa lei da termodinâmica, ele simplesmente fala que o calor que um sistema recebe pode ser transformado em energia interna e trabalho. Mas ele não fala nada sobre de quem que vem esse calor. Como é que o calor flui de um corpo para o outro? Por outro lado, a gente também tem pergunta do tipo: A energia mecânica de um objeto, por exemplo, ela pode ser espontaneamente 100% convertida no calor. Esse é o caso, por exemplo, de um objeto que a gente coloca sobre uma rampa, um objeto numa rampa inclinada. Então, o objeto, se existe o atrito, ele vai caindo, 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 caindo até ele parar. Tudo bem? Em cima da rampa. E o que a gente observa é que essa energia cinética, portanto, a energia mecânica, ela foi 100% transformada em calor. Ela foi dissipando a energia ao longo do processo do atrito. Agora, a gente não observa o contrário, que é uma rampa quente, a gente coloca o objeto e aí a gente pega todo aquele calor e transforma em movimento do objeto. Então, essas perguntas, que são perguntas que ocorrem, né, que são processos que ocorrem na natureza e a gente sabe que ocorrem, elas não são respondidas pela primeira lei da termodinâmica. Então, agora a gente tem a necessidade de mais alguma lei que nos informe por que que o fluxo de calor ele não vai espontaneamente do frio para o quente. Por que que o calor ele não pode ser 100% transformado em trabalho, né, de forma espontânea e sem haver perdas? Então, o que a gente vai ter é que a segunda lei da termodinâmica, ela vai agora definir o que a gente chama de seta do tempo, ou uma grandeza que eu vou falar logo mais adiante, que é a entropia. Ou então, o que é que são processos irreversíveis? Então, a segunda lei da termodinâmica, na prática, ela vai vir para organizar a informação de por que que os processos na natureza só ocorrem numa direção preferencial. Então, se a gente filmar, por exemplo, vários processos, a gente vai identificar que são processos que ocorrem na natureza. Se a gente tentar passar o filme ao contrário, a gente vai saber que o filme está ao contrário. Então, significa que existe um fluxo de energia no qual o processo é espontâneo e um fluxo que o processo não é espontâneo. Então, a gente vai falar primeiro, antes de falar da segunda lei da termodinâmica, sobre o que são processos irreversíveis. Ou seja, falar sobre a irreversibilidade. Então, os fenômenos macroscópicos que nos cercam, eles são irreversíveis. E isso implica necessariamente que a gente conhece a linha do tempo. Ou seja, se eu passo um filme para vocês, vocês sabem se o filme está na cronologia correta ou se ele está numa cronologia invertida. E a reversão significa simplesmente passar o tempo ao contrário, tudo bem? Então, se eu tenho um filme, eu passo o filme na sequência correta, então eu estou indo no processo, no processo que realmente ocorreu, mas se eu volto o filme, eu estou tentando fazer a reversão. Eu estou tentando usar um intervalo de tempo ao invés de positivo, um intervalo de tempo negativo. Então, se vocês olharem do ponto de vista da mecânica, as equações que a gente tem, como V igual a V0 mais T, mais V igual a V0 mais AT, não impede de eu colocar um intervalo de tempo negativo. E se eu sei a velocidade num instante de tempo e a aceleração, eu calcular a velocidade no tempo anterior. Eu posso calcular no tempo posterior, se eu usar um delta T positivo, e posso calcular o tempo anterior se eu uso um delta T negativo. Agora, a pergunta é, quando eu faço isso, essa reversão, eu simplesmente estou transformando o processo energético no contrário. Se o corpo ganhou calor, ele perde calor. Se o corpo realizou trabalho, ele sofre trabalho. Ele simplesmente está fazendo o contrário do que ele fez antes. Então, sobre esse ponto de vista, quando a gente pergunta, a reversão dos processos, né, elas vão violar a primeira lei da termodinâmica, na verdade não vão. Então, aqui eu estou dando exemplos de processos onde a gente claramente só vê na natureza ocorrendo num processo temporal, tá certo? Ou seja, ele ocorre num sentido, no outro sentido a gente nunca vê ocorrendo. Então, exemplo aqui, eu tenho um milho que está quente e a gente coloca uma manteiga em cima. Então, o milho ele vai esfriando e o calor dele vai passando para a manteiga e, portanto, ele vai derreter a manteiga. Esse é o processo que a gente vê na natureza. Agora, o que que seria o processo reverso? Seria eu colocar um milho frio, colocar uma manteiga derretida, então a manteiga derretida passar o calor dela, tá certo? Pro milho e ela ficar, portanto, de volta à manteiga original sem estar a manteiga derretida. Então ela se solidificaria, não é? Enquanto que o milho ficaria quente. Então isso a gente não vê ocorrendo na natureza. Né? Isso seria o processo reverso do processo natural. Outro exemplo aqui, a gente tem um processo aonde a gente puxa aqui a cordinha, essas espátulas aqui, essas pás vão rodar dentro de um líquido e esse movimento de agitação vai esquentar o líquido. Então, nesse sistema, um trabalho externo ele gira as pás e ele eleva a temperatura da água, tá certo? O que que seria o processo inverso? É uma água fria fazendo com que as pás girassem e realizassem trabalho para a vizinhança. Então, isso a gente também não vê ocorrendo. Outros dois exemplos. Seria, nesse caso, um processo, você tem um ovo caindo, tá certo? Então, ele está convertendo a energia potencial que ele tinha em energia cinética. E quando ele chega embaixo, tá aqui uma panela, ele se quebra e, portanto, a gente vai ouvir, ter uma produção de calor, a gente vai ouvir o barulho do ovo quebrando. Então, a energia mecânica foi transformada em calor e energia sonora. Agora, o processo reverso seria o quê? A gente tem um ovo quebrado numa panela e aí ele se formar novamente e ele se transformar, né, a panela quente, gerar, portanto, o ovo íntegro e a gente voltando ele ao movimento. Então, nesse caso, seria a energia é transferida do ambiente ao ovo. Tá certo? Ele se reconstrói sozinho e fornece uma energia cinética para ele se converter novamente na energia potencial. Então, esse processo reverso, ele não viola a conservação de energia, mas ele vai violar o princípio da irreversibilidade. A mesma coisa aqui, um último exemplo, seria a gente ter duas recipientes ligados por uma válvula. De um lado eu tenho vácuo e do outro lado eu tenho gás. Então, quando eu abro essa válvula, a gente permite que ocorra uma expansão livre. Então, o gás espontaneamente vai ocupar os dois volumes. Então, o processo real é uma expansão livre, tá, após a abertura de uma válvula. Agora, o outro processo seria espontaneamente todas as moléculas de gás que estão nesse lado do recipiente, eles voltarem espontaneamente para o outro recipiente e, portanto, eles ficarem todos confinados de um lado só. E isso a gente também não observa na natureza. Então, a reversão seria o gás retornar ao estado inicial, ocupando apenas a metade do volume. Tá certo? Então, todos esses exemplos que eu dei agora são exemplos de processos que a gente observa ocorrendo na natureza e que o processo reverso a gente não observa ele acontecer. Então, na verdade, por que que ele não vai acontecer? Tá certo? Então, agora a gente vai enunciar a segunda lei da termodinâmica. Então, existem vários enunciados da segunda lei da termodinâmica. Nós vamos começar pelos enunciados de Kelvin e o enunciado de Clausius, que são mais voltados à compreensão de máquinas térmicas. Então, eu vou falar do enunciado de Kelvin e também vou falar um pouco de máquinas térmicas hoje, e a gente vai chegar a definir como que se calcula a eficiência de máquinas térmicas. Então, o enunciado da segunda lei da termodinâmica, feito por Kelvin, ele é nessa forma que está aqui. Nenhum sistema pode absorver calor de um único reservatório e convertê-lo inteiramente em trabalho, sem que resultem outras variações no sistema, no ambiente que o cerca. Tudo bem? Então, o que que ele está dizendo aqui, basicamente? É que se um sistema recebe calor de um outro, ou seja, de um reservatório ou do ambiente, ele não pode pegar esse calor e converter inteiramente em trabalho, sem que, é claro, alguma coisa fique modificada, ou nele ou no ambiente. Tudo bem? Então, nesse caso, quando a gente tem essa enunciado da primeira lei, é o que acontece nesses processos que eu apresentei para vocês. Então, nesse processo, por exemplo, da expansão livre, tá certo? Se ele volta ao estado inicial, então significa aqui, nesse caso, que ele não realizou trabalho, ele não teve troca de calor, mas o processo de expansão ou compressão livre, ele não é um processo espontâneo. Nesse caso aqui do ovo, eu teria que voltar à situação inicial, convertendo todo o calor do ambiente em trabalho para poder ele estar no energia potencial. Tudo bem? Então, uma pergunta que a gente pode fazer aqui nesse problema é o seguinte: quando eu tenho um processo de expansão isotérmica, lembra que eu falei para vocês do processo isotérmico, não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, num processo isotérmico de gás ideal, a gente sabe que a variação de energia interna tem que ser zero, porque a energia interna só depende da temperatura no gás ideal. Então, nesse caso, pela primeira lei da termodinâmica, o calor teria que ser 100% igual ao trabalho. Então, a minha pergunta para vocês é: esse processo, que é um processo isotérmico do gás ideal, ele violaria o que a primeira lei da termodinâmica de Kelvin está informando para a gente ou não? Então, gente, eu estou querendo uma resposta aí de alguém. Vocês podem mandar pelo chat ou pode falar um pouquinho. E aí, tem alguém aí do outro lado? Oi, Matheus, fala.
Tô pensando, eu acho que sim.
Você acha que viola?
Acho que viola, porque falou ali que não dá para transformar a quantidade de calor inteiramente no trabalho.
Tá certo. Também, Lohane também acha que viola, né? Tem mais alguém que acha que... Tem alguém que acha que não viola? Ou todo mundo concorda com Matheus e Lohane? Bem, pelo silêncio, eu estou achando que todo mundo concorda, tá bom? Então, o que que é importante aqui a gente ver? Toda vez que a gente passa, olha aqui para esse enunciado, a gente se preocupa muito com esse pedaço que diz o seguinte: o calor... Aqui, nunca pode ser convertido o calor inteiramente em trabalho. Então, essa é uma parte importante do enunciado, e aí a gente falaria: ah, então a expansão isotérmica viola. Mas tem um outro pedaço da lei que é bastante importante, que a gente não pode deixar de observar, que ele fala aqui, ó: sem que resulte em outras variações, ou do sistema, ou do ambiente que o cerca. Tudo bem? Então, nesse caso, quando ele fala sem resultar outras variações, significa que o sistema teria que ser exatamente o mesmo antes e depois do processo. Então, a minha pergunta agora é: no processo isotérmico, uma expansão isotérmica, o sistema é igual antes e depois do processo?
Não.
Então, o Iago está dizendo aqui que não é igual, não. A Lohane também está dizendo que também não é, não. Então,
acho que não.
Não, qual que é a diferença, então, Matheus, do sistema antes e do sistema depois do processo isotérmico?
Porque é uma expansão, aí aumenta o volume, não é?
Exatamente. Então, o que a gente vai ter aqui, ó, é que a resposta... Opa, desculpa, aqui vou, foi muito. A resposta dessa questão é que não, a expansão isotérmica, ela não viola. Por quê? Número um, de fato, ela transforma todo o calor em trabalho. Mas no final que ela fez toda essa conversão, o que acontece é que o estado final do sistema, ele é diferente do estado inicial do sistema. Ou seja, como houve uma expansão, o volume aumentou. Então, vamos lá, na nossa isotérmica é de A até 4. Então, o volume aumentou e a pressão diminuiu. Então, eu tenho no sistema um volume maior, uma pressão menor. Então, isso implica que houve, sim, variação do sistema. Então, quando eu digo que eu não posso converter 100% do calor em trabalho, é se eu tivesse mantido o sistema no mesmo estado, exatamente igual. Nesse caso, a gente converteu o calor em trabalho, mas o sistema ficou diferente. Então, nesse caso, a segunda lei da termodinâmica continua valendo. Tudo bem? Deu para todo mundo entender isso? Então, todo mundo não pode guardar na cabeça 100% do calor não pode variar o trabalho, ou não pode transformar em trabalho. Isso aqui é a segunda lei da termodinâmica. Errado. A segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: não pode converter 100% do calor em trabalho quando a gente mantém o sistema e o ambiente nas mesmas condições. Mudou a condição, aí eu posso converter 100% de calor em trabalho. Ficou entendido isso? Todo mundo percebeu? Então, é muito importante ter os dois pedaços da segunda lei da termodinâmica na cabeça. Ok? Porque se só guardar o primeiro, aí vai errar. Então, eu não converto calor em trabalho se eu mantiver o sistema e o ambiente na mesma condição. Tá bom? Ok, então vamos adiante agora aplicar ou pensar um pouquinho mais do ponto de vista de máquina térmica. Então, por que que pensar em máquina térmica é importante? Porque o que acontece é que quando a gente teve a Revolução Industrial, todo o trabalho que a gente produzia era o trabalho feito por seres humanos ou por animais, tá certo? Então, a gente, por exemplo, precisava transportar as pessoas. Então, todos os veículos eram transportados por animais, tá certo? Precisava moer o milho ou o trigo. Então, tinha os animais que ficavam rodando lá as pedras umas sobre as outras, colocavam os grãos dentro e aí eles iam amassando até fazer a moagem. Então, antes da Revolução Industrial, os seres humanos e os animais eram aqueles que produziam trabalho. Então, na Revolução Industrial foi quando a gente conseguiu fazer uma máquina que realize trabalho. Então, com isso, a gente desenvolveu todos os meios de transporte que a gente tem hoje em dia, né? Tirando, é claro, as bicicletas que continuam a gente tendo que pedalar, a gente que faz o trabalho, né? Mas quando você pensa num carro, num avião, num barco, tudo isso a gente está transformando. A gente tem uma máquina que gera o trabalho e provoca o movimento. Se vocês pensarem, por exemplo, num barco à vela, o que é que ele está fazendo? Ele está transformando, né, o trabalho do vento no trabalho do barco. Então, ele está convertendo o movimento do vento no movimento do barco. Então, quando a gente pensa em máquinas térmicas, uma coisa importante que a gente vai ter que fazer, por que que ela chama de máquina térmica? Porque ela vai envolver processos termodinâmicos, tá certo? Então, a gente vai transformar calor, energia em trabalho. E esse trabalho, portanto, vai gerar o movimento que a gente quer. Então, na hora que a gente pensa no enunciado de Clausius, ele fala especificamente do ponto de vista das máquinas. Então, o que ele diz é o seguinte: um processo cujo único resultado efetivo seja retirar calor de uma fonte quente. Então, eu desenhei aqui o que seria um esquema ilustrativo de uma máquina térmica. Então, eu tenho um reservatório quente, um reservatório frio e a máquina. Então, o enunciado de Clausius fala: um processo cujo único resultado efetivo seja retira calor da fonte quente. Seja o de retirar calor de um reservatório frio e liberar uma quantidade de calor para um reservatório quente é impossível. Opa, eu peguei o enunciado de Clausius errado aqui. Ele tem esse daqui, que é com relação a um refrigerador, que é o processo inverso, tá certo? Que é retirar o calor do frio e levar todo esse calor para o quente. Mas o enunciado correto de Clausius, deixa eu pegar ele aqui, tá certo? Aqui, não é esse. Vou apagar, ele é esse que está aqui. Esse aqui é o enunciado de Clausius. Esse. Pronto, então esse daqui se refere à máquina térmica. Então, é um processo cujo único resultado efetivo seja o de retirar calor de um reservatório frio e liberar a mesma quantidade para um reservatório quente é impossível. Ok, de fato, eu fiz um copy-paste do livro do enunciado. Realmente que não está correto. Então, eu vou colocar aqui, para vocês verem, o enunciado de Clausius, ele vai falar o seguinte. Deixa eu só voltar aqui. Então, o enunciado é o seguinte. Processo cujo único resultado efetivo seja o de retirar calor de um reservatório quente. E transformá-lo em trabalho é impossível e transformá-lo inteiramente em trabalho é impossível. Pronto. Esse daqui é a segunda lei da termodinâmica, enunciado de Clausius. Pronto. Ok. Então, esse daqui, portanto, vai ser o enunciado de Clausius, tá certo? E E aí, o que nós temos é que, deixa eu só finalizar aqui, que aí, ok, tá certo, tá joia. Então, ok. Ok, vamos lá. Então, o que esse enunciado ele fala para a gente, na verdade, é que se eu tenho numa máquina térmica, tá certo? Um reservatório quente e eu retiro o calor dessa reservatório e passo para dentro da minha máquina, ele não pode nunca converter 100% desse calor para trabalho. O que vai acontecer sempre é o que está desenhado nesse diagrama aqui. Uma parte do calor será convertida em trabalho e uma parte do calor ela vai ser perdida para o ambiente, ou o que a gente fala que é um reservatório térmico frio. Tudo bem? Então, dentro desse contexto de máquina, a gente precisa então definir que tipos de máquinas são essas que a gente está trabalhando e a questão dos nossos reservatórios. Então, o que é importante aqui a gente chamar a atenção é. Não. O que que a gente é importante a gente chamar a atenção aqui? Que. Opa! Não. Esse slide não era para estar aí, tá? Ok, então, ok. A máquina térmica, então, está aqui. Então, o que a gente vai ter agora de máquinas térmicas é que uma máquina térmica, na verdade, ela é definida por um sistema, e nesse sistema que está aqui, que é o que a gente vai chamar de máquina, ele realiza ciclos termodinâmicos. Então, eu tenho uma determinada substância dentro da máquina, aonde ela vai fazer vários processos termodinâmicos, e no final de um processo, um ciclo termodinâmico, ela vai ter exatamente a mesma situação que teria antes. Tá certo? E normalmente as máquinas térmicas elas vão usar ou líquidos ou gases para poder fazer essa conversão de calor em trabalho. Então, a gente normalmente tem uma máquina aonde eu vou colocar calor e ela vai realizar trabalho, tá certo? Então, o modelo teórico de máquinas térmicas, ele é feito, portanto, pensando que quem é essa parte aqui que vai fornecer o calor? Então, o que a gente vai pensar é que a gente tem um reservatório. E normalmente esse reservatório, ele pode ter uma temperatura maior do que o início do ciclo da máquina. Então a gente vai dizer que é um reservatório de temperatura alta ou reservatório quente. E ele pode ter outro reservatório, que é um reservatório de mais baixa temperatura que a máquina. Então, normalmente, esse segundo reservatório, que é o de temperatura baixa, ou reservatório frio, ele vai ser, portanto, o ambiente em volta da nossa máquina, tá certo? Então, o que que é um reservatório na prática? Então, um reservatório, ele é um corpo ideal que ele é muito grande, muito, 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 muito maior do que a máquina. Então, o que acontece é que tanto o número de partículas desse sistema, como a energia interna desse sistema e a temperatura interna desse sistema, eles basicamente não são alterados, porque a quantidade de calor que ele passa para a máquina é infinitamente menor do que a quantidade de energia que ele tem para poder se transformar nesse calor, tudo bem? Então, toda vez que a gente falar a palavra reservatório, o que a gente está se referindo a um sistema infinitamente maior do que a máquina térmica, portanto, fornece calor tanto quanto a gente queira, mas ele não se altera. O reservatório fica sempre com a mesma temperatura. Tudo bem? E aí eu vou dar um exemplo de máquina térmica aqui, que é, portanto, a máquina a vapor, uma das primeiras máquinas que foram, portanto, inventadas, utilizando esse conceito de transformar calor em trabalho. Então, se vocês pensarem, os trens de antigamente, eles eram chamados de trens com máquinas a vapor. Tá bom? Então, é a ideia dessa máquina que a gente vai falar agora. Então, aqui do lado direito, eu estou esquematizando, né, o que seria a máquina térmica. Então, nós temos aqui um recipiente com água, tá certo? E aí a gente vai botar aqui um fogo que vai esquentar esse fornecimento de água. Espera aí que mandaram uma pergunta para mim. Se eu volto um pouquinho... a Lohane não entendeu tão bem essa última parte do reservatório. Tá. Lohane, eu vou explicar essa parte aqui, que aí você vai entender o que é o reservatório quente e o que é o reservatório frio, tudo bem? Então, olha só. Numa máquina térmica, se eu pego um recipiente e encho de água aqui, e deixo, é claro, um pouquinho de espaço justamente para poder eu conseguir ferver essa água, eu vou colocar lenha, né, aqui embaixo e vou fornecer o calor. Então, esse calor que eu estou colocando, ele vai vir dentro de um lugar que eu estou colocando a lenha e que eu tenho fogo. Então, se eu ficar sempre colocando lenha lá dentro, o fogo vai ter uma temperatura específica. Então, ele vai passar o calor para o nosso recipiente que tem água e ele sempre vai ficar com aquela temperatura constante. Por quê? Porque eu estou alimentando o fogo de tal forma que eu nunca vou deixar ele acabar. Tudo bem? Então, por exemplo, na sua casa, quando vai fazer uma comida, você vai lá e acende o fogão, não é? Com o gás, você vai lá e acende. Então, aquela chama, ela fica dando para você uma quantidade de calor por minuto ou por segundo. Então, ela tem uma potência. E ela vai ficar daquele jeito infinitamente, independente se ela deu calor para a sua panela para esquentar a água que está lá dentro, a chama não vai mudar a temperatura. Então, quando a gente fala de reservatório, é isso que a gente está falando. A gente está falando que algum elemento externo do sistema, ele vai passar calor para você, para a máquina, ele é uma fonte quente e aquela quantidade de calor que ele está passando não é suficiente para mudar a temperatura dele, tudo bem? Então, um reservatório sempre vai ser isso. A gente vai considerar um sistema infinitamente com quantidade com a capacidade de transferir calor para a máquina da gente infinitamente. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, nesse caso da máquina térmica, o que é o reservatório quente? É a chama. A chama que vai ficar alimentando aqui e aquecendo a nossa água. Então, quando essa água aquece, ela vai gerar um vapor de água que vai estar numa temperatura quente. Então, esse vapor, ele é transformado, ele é transportado, né, para uma câmara aonde eu tenho aqui um recipiente e tenho um pistão. Então, à medida que o vapor vai chegando, ele vai ficando cada vez com pressão maior, então ele vai empurrar o pistão. Na hora que o pistão é empurrado, ele está ligado a uma roda, então ele vai provocar o movimento da roda, tá certo? Então, quando a roda vier para cá, ela volta e aí o pistão é empurrado de novo. E aí, portanto, o gás sai da nossa câmara do pistão e ele vai sendo esfriado, 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 porque ele vai passando em contato com o ambiente, né? E tem aqui um cano muito longo e ele vai resfriando à medida que ele passa nesse tubulação. Então, o que acontece? Esse vapor de água que estava com a temperatura quente, ele vai liberando calor para o ambiente. E aí, portanto, quando ele fica frio de novo, ele se transforma em água. Essa água é reinjetada no nosso câmara de água. E aí, essa água continua fervendo, continua e vai fazendo isso. Então, quem é o reservatório quente, nesse caso? É a chama. Quem é o reservatório frio? É o ambiente. Tá certo? Então, aqui nessa figura esquemática, que seria o modelo do nosso sistema, nós temos representado aqui em vermelho um reservatório quente. Então, é um sistema que vai transferir calor infinitamente, tanto quanto a gente queira, para o nosso sistema. O ambiente aqui é o reservatório frio. Então, o ambiente recebe tanto calor que eu queira dar, e ele também não vai modificar a temperatura, tá certo? Então, na hora que um trem está passando, a gente não vai ficar sentindo mais calor, porque o ambiente ele vai ser um reservatório infinito de temperatura fria, ele vai receber todo o calor que o trem vai dar, e no final das contas, essa roda girou. Então, quando essa roda girou, ela faz o movimento do trem, tá certo? Então, significa aqui que foi realizado um trabalho. Portanto, efetivamente, depois que esse pistão vai e o pistão volta, a gente tem também toda a água que foi evaporada sendo recolocada no nosso tanque. Então, significa que o nosso sistema realizou um ciclo termodinâmico. Então, essa figurinha que está aqui do lado esquerdo, ela sempre será a figura esquemática do ciclo termodinâmico que a gente quer. Então, nós temos reservatório quente fornecendo calor. Sistema realizando um ciclo, produzindo trabalho total. Depois, o que sobrou, uma parte desse calor, ele é liberado para o reservatório frio. E aqui, portanto, como a gente sabe que o calor que sai do sistema, ele vai ter um sinal negativo, quando a gente estiver falando de máquinas térmicas, a gente vai usar só o módulo, para que a gente diga que o calor que entra no sistema mais o calor que sai do sistema, ele tem que ser o trabalho, já que dentro do ciclo termodinâmico, nós vamos ter a variação de energia zero, porque é um ciclo. Ele inicia e acaba com a mesma energia. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida com relação a essa representação esquemática do que será a nossa máquina térmica? E o que seria um sistema real, por exemplo, aqui uma máquina a vapor? Ok, então ninguém se manifestou, eu estou entendendo que está todo mundo entendendo. Tá bom, então aqui eu estou dando um segundo exemplo, tá certo? Do que seria um sistema que é mais parecido agora com um sistema de ignição do carro que a gente tem, tudo bem? Então, essas etapas aqui, ó, elas são numeradas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a etapa número 1 é o curso de admissão. Depois, etapa número 2 é um curso de compressão. Etapa número 3 é a ignição. Etapa número 4, curso de potência. Etapa número 5, curso de descarga. E aí o sistema volta para a equação, para o primeiro estado. Então, aqui ele vai descrevendo para a gente todas as etapas que tem dentro desse sistema que está aqui. Então, ele está colocando aqui, ó, uma válvula de admissão aberta, uma mistura de vapor e gasolina com ar, entra aqui. Tá certo? Nós temos uma válvula de descarga, que é esse outro lado. Então, aqui está entrando o ar misturado com gasolina e aqui tem uma válvula de descarga. Então, o que acontece é que uma mistura de vapor com gasolina, com ar, ela entra na câmara de combustão enquanto o pistão se move para baixo. Então, aqui tem um pistão e esse pistão vai mover para baixo, tá? Então, entrou, ficou cheio aqui, ó, de gás, tá certo? Aí, o que fala agora é que o pistão se move para cima e promove uma compressão desse gás com a gasolina, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho o pistão, ele vai fazer o movimento circular, então ele agora vai começar a subir. Depois, quando você tem o gás totalmente comprimido com a gasolina lá dentro, você vai provocar uma fagulha, né? E essa fagulha é provocada pela ignição do motor. Então, o gás, nesse caso, quando você tem a ignição, a fagulha, esse gás ele explode com o combustível e aí, portanto, ele vai provocar uma expansão, fazendo com que esse pistão se movimente para baixo, tá certo? Num estágio chamado de curso de potência. E aí depois, esse sistema, o que vai acontecer é que o pistão se move novamente para cima, depois dessa explosão, para colocar o gás e a gasolina que já foram queimados para fora. E aí esse sistema fica fazendo todo esse processo, tudo bem? Então, o que é o sistema, na verdade, a mistura que a gente tinha no sistema anterior? Era a água e o vapor de água. Nesse caso aqui, a gente vai ter o ar e a gasolina. Esses são os sistemas. E quando a gente está nessa etapa que está aqui, na etapa número 1, o ar que estava com a gasolina inicialmente aqui, ele vai passar por um processo, né, de encher a câmara, comprimir a câmara, explodir, expandir novamente e encolher novamente. Então, esse gás aqui que estava queimado, ele vai ser colocado para fora e vai ter um outro gás colocado para dentro. Então, na verdade, nós vamos ter aqui nesse processo, que é um processo que tem no automóvel, na câmara do automóvel, é um processo onde eu tenho que colocar o combustível, né? Para o combustível provocar uma explosão dentro do motor, essa explosão provoca esse calor e esse calor vai ser transformado no movimento do pistão. Então, no fundo, a gente precisa ir colocando combustível dentro do carro para que esse combustível, num processo de reação, ele provoque, portanto, essa produção de calor. Então, toda vez que eu tiver a mesma reação química, ela vai promover a mesma quantidade de calor. Então, por isso que se eu tiver sempre colocando aqui dentro do meu cilindro do carro a mesma quantidade de vapor de água e de gasolina, no final ele vai produzir o mesmo calor e esse mesmo calor vai produzir a mesma quantidade de trabalho. Agora, o que é interessante observar aqui é que quando acaba esse ciclo, eu tenho que jogar fora a mistura do ar com a gasolina queimada e tenho que colocar um novo conjunto aqui. Então, significa que eu estou colocando para fora a mistura e colocando uma mistura nova no começo, porque essa mistura que acaba o ciclo, ela não estava exatamente igual à anterior, porque ocorreram reações químicas. Então, eu tenho que trocar essa mistura para que ela volte ao estado inicial. Tudo bem? Deu para entender isso, então? Dois processos distintos de máquina térmica e é basicamente esse mesmo esquema que vai reproduzir. Porque quem é que vai estar dando o calor para o motor do carro? Vai ser a explosão da mistura ar-gasolina. Qual é o trabalho que ele vai estar realizando? É o movimento do carro através do movimento de pistão que vai ser transferido para o movimento das rodas. E o que é o reservatório frio? É todo esse calor que vai ser dissipado, tá certo? E o material que será trocado e jogado fora. Então, tudo isso envolve numa perda de energia do sistema. Ok? Alguma dúvida? Então, agora, quando a gente tiver uma máquina térmica, a gente vai sempre pensar que dentro do ciclo termodinâmico, o estado inicial e estado final são os mesmos. Portanto, a variação de energia interna é nula. E pela primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter então o calor igual ao trabalho. Agora, quem é o calor desse sistema? eu tenho uma etapa onde eu ganho calor e uma etapa onde eu perco calor. Então, eu tenho que o calor total desse processo termodinâmico, que fez o ciclo inteiro até chegar ao estado inicial de novo, vai ser a soma da quantidade de calor que ele ganhou mais a quantidade de calor que ele perdeu. Então, agora, nós temos que isso tudo vai ser, então, o trabalho total. Então, o trabalho total vai ser o calor quente vai ser o trabalho menos o calor frio, significa que tudo que entra será transformado numa parte de trabalho e numa parte que será perdida. A parte que será perdida é essa parte do que será dissipado para o ambiente. E aí, nessa forma, a gente vai definir uma grandeza termodinâmica, que é conhecida como a eficiência da máquina, que vai levar em consideração o quanto de trabalho que foi produzido, que está aqui, trabalho total, dividido pela quantidade de calor que entrou na máquina. Então, agora, quando eu pegar o trabalho total dividido pelo calor que entrou na máquina, eu vou colocar aqui que aqui também o sinal está errado. O calor total é o que entrou menos o que saiu. Então, aqui, deixa eu arrumar de novo. Tá certo? Então, isso aqui tá o sinal ali tá errado, tá? Então, o calor, ele vai ser o calor quente. O calor quente menos o calor frio. Então, ok. Então, esse daqui vai embora e vem a equação nova. Então, o calor total, né, da máquina é o que entrou menos o que saiu, tá certo? E, portanto, quando eu coloco aqui desse lado, calor quente menos calor frio igual ao trabalho. Então, eu pego o calor e jogo para o outro lado. Então, agora nós temos essa equação daqui. Escrita como sendo o trabalho. O trabalho, portanto, é igual ao calor quente menos o calor frio. O trabalho total ok. O trabalho total é o calor que entrou menos o calor que saiu. Então, agora, quando eu substituo aqui nessa expressão que o trabalho total é o calor quente menos o calor frio, então fica calor quente dividido por calor quente, aqui a gente tem número 1, menos o módulo do calor que saiu do frio, então calor frio dividido pelo calor do quente, tudo bem? Então, essa é a definição de máquina térmica, que nós vamos da eficiência da máquina térmica. Então, toda máquina térmica, a gente vai ter condições de calcular quanto de trabalho que ela realizou, quanto que foi o calor que entrou no sistema, quanto que foi o calor que saiu do sistema. E a eficiência a gente vai calcular. Ou trabalho realizado dividido pelo calor que entrou, ou 1 menos calor que saiu dividido pelo calor que entrou. Tudo bem? Então, o que vocês podem observar é que, como a gente falou aqui na lei na segunda lei da termodinâmica, enunciada por Clausius, que ele fala que é impossível todo o calor que entra ser transformado em trabalho, porque como a máquina vai realizar um ciclo, significa que a variação de energia do sistema vai ser zero e a condição inicial final necessariamente é a mesma. Então, ele não pode transformar todo o calor que entra em trabalho. Tem que existir sempre um calor frio. Então, significa agora que quando a gente pensar no rendimento de uma máquina térmica, é impossível a gente ter o calor frio zero pela forma como Clausius enunciou a segunda lei da termodinâmica. Então, é impossível a gente ter uma máquina térmica que tem 100% de rendimento, ou rendimento igual a 1. Então, sempre vai haver uma dissipação. E aí, o que nós vamos calcular na próxima aula é agora quanto é o máximo de rendimento que a gente pode ter numa máquina, considerando que a temperatura do reservatório quente e a temperatura do reservatório frio será mantida. Tudo bem? Então, nesse momento agora, a gente vai ter, com essa aula, que deixar bem definido na nossa cabeça, tudo bem? Primeiro, que nós temos os processos irreversíveis, então, uma vez o processo aconteceu, ele não vai voltar espontaneamente para o outro lado. Que todos os processos que ocorrem na natureza, eles são processos irreversíveis, e que a gente, dentro da termodinâmica, vai propor um modelo ideal que seja um processo reversível. Isso a gente vai discutir na próxima aula. Então, pensando que todos os processos são irreversíveis, sempre tem uma quantidade de perda, e essa perda nunca poderá ser aproveitada em trabalho. E é exatamente isso que ocorre com esse calor frio aqui, que será uma perda numa máquina térmica que nunca poderá ser aproveitado, tudo bem? Então, essa parte que a gente fala que nunca pode ser aproveitado 100%, é o que está aqui ó, no enunciado de Clausius, porque ele no enunciado de Kelvin, porque ele fala o seguinte, que se o sistema ele voltou para a condição inicial, ou seja, ele é o mesmo e o ambiente é o mesmo, ele é impossível da gente converter todo o calor em trabalho. Então, é exatamente a mesma coisa que fala o enunciado de Clausius. Ou seja, é impossível numa máquina, significa aqui que ele já está falando de um ciclo termodinâmico, então condição inicial e final são as mesmas, é impossível a gente converter todo o calor em trabalho. É a mesma informação que a gente está tendo. Ou seja, alguma parte é dissipada. E é isso que a gente vai ter, então, nessa equação que vai calcular o rendimento. Porque se alguma parte é dissipada, a gente sempre vai ter esse calor frio sendo liberado para o ambiente. E aí, nessa forma, portanto, o rendimento de uma máquina nunca poderá ser igual a 1. Ok? Então, ficou alguma dúvida com relação a isso? Podemos começar a resolver exercícios, probleminhas sobre isso? Sim? Não? Ok, sim. Então, todo mundo está de acordo? Ok. Então, o que eu vou fazer agora é que eu vou mudar, tá certo? Para a minha folha de papel, onde a gente vai resolver, então, os nossos probleminhas. Então, dessa aula de hoje, aqui na apresentação dos slides, a gente vai encerrar. Então, eu vou aqui interromper o compartilhamento. Iniciar o compartilhamento através da minha mesa. Então, só um minutinho, gente, enquanto eu troco aqui o computador da mesa e coloco a minha folha de papel. Ok, então vamos lá. compartilhar aqui. Ok. Tirar o computador. Já tirei aqui a nossa folha de papel. E aí vamos então aproximar a nossa folha de papel. Pronto. Ok. Então, estamos aí. Então, deixa eu abrir aqui no computador alguns problemas para poder a gente... Então, eu vou ler o problema e a gente vai continuar aqui. Ok. Deixa eu abrir, então, o chat, que ele sumiu aqui da minha... Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Visualizar... Pronto, então deixa eu botar de volta o chat para poder ver o que vocês vão perguntando. Ok. Tá todo mundo vendo então a minha folha aí de caderno? Ok. Pronto. E agora eu vou ler, portanto, então, um problema que está aqui. Então, o problema fala o seguinte: um motor de gasolina de um caminhão grande consome 10 mil joules de calor e realiza 2 mil joules de trabalho. Então, nós temos aqui exercício. Então, um caminhão, ele consome, então ele recebe um calor de uma fonte quente, tudo bem? 10 mil joules e ele produz, então, realiza 2 mil joules de trabalho mecânico a cada ciclo. Então, o trabalho mecânico que ele realiza é 2 mil joules a cada ciclo. Em cada ciclo. Agora, o calor é obtido pela queima de gasolina com calor de combustão LC igual a 5 vezes 10 a quarta joule por grama. Então, agora, a queima do combustível, então queima... do combustível. Então, ele está dando um calor latente, que é referente a esse combustível, que vai produzir, portanto, 5 vezes 10 a quarta joules por grama de combustível. Então, item A é: qual é a eficiência térmica deste caminhão? Então, item A. Qual é a eficiência térmica? Item B pergunta: qual é a quantidade de calor rejeitado em cada ciclo? Então, na verdade, ele quer saber a quantidade de calor que vai para a fonte fria. Isso sempre vai significar, na nossa esquema de máquina térmica, a quantidade de calor que vai ser liberado para o ambiente, tá certo? Que é a quantidade de energia, a quantidade de calor dissipada ou liberada. Item C, se o motor completa 25 ciclos por segundo, qual é a potência em watts? Então, a gente sabe que são 25 ciclos por segundo. Então, agora, ele quer saber a potência. do motor. E, por último, C. Ele quer saber aqui a potência em watts. E, por último, ele pergunta qual é a quantidade de gasolina queimada por ciclo. Então, D, quanto de gasolina é queimado por ciclo. Ainda tem um item E. Qual é a quantidade de gasolina queimada por segundo? Então, aqui, E. Quantidade de gasolina queimada por segundo ou por hora. Pronto. Então, esse daí é o problema que nós vamos resolver hoje, tudo bem? Todo mundo entendeu o problema? Ok, então o problema ele fala o seguinte, nós temos um caminhão, esse caminhão ele recebe, tá certo? 10 mil joules por ciclo e realiza um trabalho de 2 mil joules por ciclo. Então, agora a gente também sabe nesse caminhão que a queima do combustível ele é dado por um calor latente que é 5 vezes 10 a quarta joules por grama. Então, a pergunta, que a primeira pergunta toda é qual é a eficiência desse caminhão? Então, pela aula que eu dei hoje, a gente tem que a eficiência, ela pode ser escrita como sendo o trabalho realizado pelo sistema dividido pelo calor que ele recebe, portanto, calor da fonte quente. Tá certo? Então, agora, foi dado, então, nesse problema, que a quantidade de trabalho que ele realiza é 2.000, dividido pela quantidade de calor que ele recebe, que é 10 mil, então os mil corta com mil, então a gente vai ter aqui 2 dividido por 10, portanto vai ser 0,2. Então, observa que a quantidade de calor é em joule, a quantidade de trabalho é em joule, a quantidade de calor é em joule. Então, essa grandeza, que é a grandeza da eficiência, ela é uma grandeza adimensional. E 0,2 significa, portanto, que é uma eficiência de 20%. Ou seja, 80% do calor, ele é dissipado. E a gente só tem uma máquina de 20% de eficiência, tudo bem? Agora, quando a gente colocou essa expressão aqui da aula de hoje, a gente sabe, pela primeira lei da termodinâmica, né, que num ciclo, então ciclo, a gente sabe que a variação da energia é nula, portanto, o calor ele é igual ao trabalho. E aí, nesse caso, a gente sabe também que o calor do sistema, que ficou no sistema, ele é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Lembrando que eu estou usando em módulo, tudo bem? Então, nesse caso agora, a gente também pode escrever esse eta nosso, que é a eficiência, como sendo, substituo aqui no lugar do trabalho, o trabalho, como sendo o calor da fonte quente menos o módulo do calor da fonte fria. Então, eu substituo aqui, vai ficar 1 menos o módulo da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Então, agora, eu posso calcular, porque no item A, ele pediu eficiência. Então, aqui, 20% de eficiência. Eficiência. E agora no item B, ele pergunta quanto que foi a quantidade de calor dissipada para o ambiente. Então, é essa quantidade que a gente quer, o calor frio. Então, agora eu tenho que 0,20 vai ser igual a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente, que é o nosso 10.000. Certo? Então, agora a gente vai ter aqui que o calor da fonte fria em módulo, ela vai ser igual a esse daqui passa para o lado de cá, como aqui está com sinal negativo, então vai ficar 1 menos 0,2, tudo isso multiplicado por 10.000. Então, agora, a gente vai ficar aqui 0,8. Então, calor da fonte frio vai ser igual a 0,8 vezes 10.000. Então, agora vai ficar 8.000 joules. Então, significa que o calor frio, né, que foi dissipado, o módulo dele é 8.000. Também a gente já poderia saber se teve uma entrada de 10.000 e a eficiência foi de 20, então 80% disso é o que foi dissipado. Portanto, 8.000, que é o que está aqui. Tudo bem? Aí agora, item C. Então, esse aqui é o resultado do item A, aqui é o resultado do item B. E aí, agora, vamos ver lá o item C. Então, o item C, ele quer saber o seguinte, se 25 ciclos são feitos por segundo, qual é a potência? Então, a potência, na verdade, item C, a potência, que eu vou chamar aqui de pote aqui, ela é igual a quantidade de trabalho realizado por segundo, tá certo? Então, é o trabalho por segundo. Então, se eu tenho 2.000 joules, tá certo? Em um ciclo. E se eu sei que ele faz, aqui no enunciado, 25 ciclos em um segundo, então agora nossa potência vai ser 25 ciclos vezes o trabalho que ele faz por cada um, 2.000. Então agora nós vamos ter 50.000 watts. Então a potência dele vai ser de 50 kilowatts. Tá certo? Resposta do item C. No item D, quanto de gasolina é queimado por ciclo? Tudo bem? Então, agora, o que a gente tem que fazer? É que a gente sabe que para cada grama de gasolina, ela produz, né, 5 vezes 10 a quarta de joule. Então, significa agora que, como a gente tem um LC de 5 vezes 10 a quarta joules por grama, então a gente tem que uma grama, ela produz 50.000 joules. Não é isso? Então, quanto de gasolina é queimado por ciclo? A gente sabe que o total de trabalho que foi produzido em um ciclo é só 2.000, porque foi dado no enunciado que em um ciclo, é dado no enunciado que em um ciclo a gente ganha uma quantidade de calor que é 10.000 joules. Isso aqui é a quantidade de calor. Então, o que acontece agora é que a gente vai fazer uma regra de 3 e achar x. Então, significa agora que eu tenho x como sendo 10.000 dividido por 50.000. Isso aqui vai ser, portanto, esse monte de zero aqui, um quinto, que é 0,2 gramas. Tudo certo? Alguma dúvida, então, até aqui? Oi. Quem falou? Não estou ouvindo, tem que falar mais alto.
Levantar a folha.
Oi, Wanderson, fala.
Ah, a folha, levantar a folha.
Ah, desculpa, levantar a folha, tudo bem. Ok? Ó, foi dado que o calor latente, né, vai ser a quantidade de calor que, na verdade, esse não é o calor latente, mas é a quantidade de calor que a gasolina vai gerar por cada grama de gasolina. Então, agora, o que, que eu tenho? Por essa quantidade que foi dada no enunciado, uma grama de gasolina, ela vai produzir 50 mil joules, porque é 5 vezes 10 a quarta, tá aqui. Agora, foi dado no enunciado que o caminhão, ele recebe uma quantidade de calor do motor, não é? Que é uma quantidade de 10 mil joules. Então, significa isso aqui num ciclo. Então, significa que em um ciclo, fazendo a regra de 3, a gente vai ter um quinto de grama, que significa 0,2 gramas gastas para produzir os nossos 10 mil joules que o motor precisa para funcionar. Então, isso daqui é a quantidade de gasolina, então, será usada, então aqui, 0,2 gramas de gasolina por ciclo. E por último, o item E. O item E, ele pergunta quantos vão ser a quantidade de gasolina por segundo. Mas olha, foi dito no item anterior que o sistema faz 25 ciclos em um segundo. Tá certo? Então, se em um ciclo, foi gasto 0,2 gramas de gasolina, então agora em 25 ciclos será gasta X. Então agora o nosso X será 25 vezes 0,2. Então vai dar 5 gramas de gasolina por segundo. Gasolina. Tá certo? Então, agora, nós respondemos aqui. E se fosse em uma hora? Então, se eu tenho 5 gramas de gasolina em um segundo, então, uma hora, nós temos 3.600 segundos, não é isso? Então, agora, a gente vai ter X. Então, 3.600 vezes 5 vai ser igual, portanto, X vai ser igual a 18 mil gramas. Significa 18 quilos de gasolina. Agora, alguém pode aí olhar na internet, então, quanto que é a densidade da gasolina para a gente saber volume em litros que a gente teria que colocar nesse caminhão? Tem alguém por aí? Então, densidade da gasolina. Ó, a densidade da gasolina, ela, eu olhei aqui na internet, ela é da ordem de 750 gramas por litro. Tá certo? Então, agora, se eu tenho 750 gramas em um litro, um litro, se eu pegar 18 mil gramas, eu vou ter aqui X. Então, eu vou ter 18 mil dividido por 750. Então, eu vou ter agora, portanto, isso daqui corresponde a 24 litros de gasolina. Gasolina serão gastos em uma hora. Agora, normalmente, se vocês pensarem, um tanque de combustível de um carro, ele tem 40 litros. Eu acho que de um caminhão tem mais, de 60 a 80 litros. Então, significa que se for, por exemplo, 60 litros que um combustível, um tanque pode colocar, então se a gente tiver 60 litros dividir por 24, significa que esse caminhão ele pode rodar por 2 horas e meia quase sem ter que reabastecer. A cada 2 horas e meia rodando, ele vai ter que reabastecer. Aí vocês começam a pensar, nossa, vai ter que um caminhão dirigindo numa estrada, transportando mercadoria a cada 2 horas, 2 ou 3 horas vai ter que reabastecer. Então, por isso que, na verdade, eles usam diesel. Porque com o diesel, esse fator que tem aqui, ó, que é a quantidade de calor que eles produzem por grama, é muito maior. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, então, com esse tipo de problema? Todo mundo entendeu, portanto, se a gente tiver o trabalho e o calor, né, ou o calor que foi produzido para a máquina ou o calor que foi dissipado, a gente consegue calcular a eficiência. Tendo o calor que foi fornecido e o trabalho, a gente consegue calcular qual foi o calor perdido. Nesse caso, ele dá informações adicionais. Pergunta a potência, pergunta quanto gastou de combustível, pergunta quanto que é o consumo e tudo mais. Deu para entender isso? Ficou alguma dúvida, então, nesse problema? Dúvidas? Comentários? Então, o que que nós vamos fazer na próxima aula, tá bom? Na próxima aula, nós vamos usar a máquina térmica como sendo um gás. E vamos dar vários processos termodinâmicos que vão fazer que no final a gente consiga calcular quanto que foi o trabalho todo, quanto que foi o calor que entrou naquela máquina. Aí depois a gente vai conseguir tirar a informação da máquina, tipo quanto que é a eficiência da máquina e coisas desse tipo. Dúvidas? Nossa, gente, desculpa aí, eu tô com a tosse. A Priscila falou que deu uma travada um pouco no item E e ela pediu para eu voltar, tudo bem? Então, aqui, ó, Priscila, no item D, a gente sabe o quanto de calor, 50 mil joules, que é gasto com uma grama só, a combustão de uma grama da gasolina. Então, como nesse motor do carro ele recebe 10 mil joules a cada ciclo, então agora, fazendo essa continha, regra de 3, a gente consegue achar que 0,2 gramas de gasolina foram gastas por ciclo. Agora, no enunciado foi dito que esse caminhão ele realiza 25 ciclos por segundo. Como foi perguntado para a gente quanto em gramas de gasolina será gasta por segundo, então a gente fez a regra de 3. Se em um ciclo eu sei que a gente vai gastar 0,2 gramas de gasolina, em 25 ciclos a gente vai gastar X. Então, a gente descobre que a gente vai gastar 5 gramas de gasolina por segundo, porque são 25 ciclos por segundo. Tá aqui. Agora, eu adicionalmente, então, já respondeu a pergunta, porque ele pergunta quantas gramas de gasolina a senhora gasta por segundo? Está aqui. Aí ele pergunta, ou por hora. Então, eu fiz uma regra de 3. Se 5 gramas é gasto em 1 segundo, uma hora nós temos... Desculpa. Uma hora nós temos 3.600 segundos. Então, agora a gente descobre que a gente usou, na verdade, em uma hora, 18 mil gramas ou 18 quilogramas. Aí, eu peguei a densidade da gasolina, 700 gramas por litro, e calculei 18 quilos de gasolina. Corresponde a quantos litros? Então, fiz a continha e obtive 24 litros de gasolina. Então, significa que se o caminhão vai abastecer, ele está gastando 24 litros por hora. Ok? Alguma dúvida? Então, se ninguém não tiver mais nenhuma dúvida, a gente encerra a aula por aqui. Eu sugiro que vocês deem uma lida. Então, hoje eu iniciei o capítulo 19 do livro, tanto do Tipler como do Sears. Deem uma lida nesse capítulo até terça-feira, para vocês saberem se tem alguma dúvida com relação a isso. Lá no livro tem vários exercícios resolvidos e sugeridos para vocês irem resolvendo, para tirar dúvida. Na próxima aula, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode construir uma máquina ideal, ou seja, a gente vai ter uma máquina com o mínimo de dissipação possível. E aí a gente vai conseguir sempre calcular uma máquina o máximo de rendimento que eu posso ter e comparar isso com as máquinas reais, tudo bem? Então, na próxima aula, essa máquina, que é uma máquina com maior eficiência possível, é conhecida como máquina de Carnot. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre a máquina de Carnot, que é a máquina mais eficiente possível, e a gente vai comparar ela com máquinas reais. Então, a partir daí, a gente vai começar a resolver problemas de máquinas com gases, fazendo vários processos e calculando o trabalho, calculando o calor que entra, calor que sai, a eficiência e comparando com máquina de Carnot. Tudo bem? Então, a aula que vem eu continuo a parte teórica para finalizar o capítulo 19 e a gente também começa a resolver problemas. Aí nós vamos ter mais uma aula só de problemas e aí a gente vai ter a nossa segunda provinha com relação ao conteúdo de máquinas térmicas. Alguma dúvida? Então, me despeço de todo mundo, quem não tem dúvida. Quem tem dúvida, pode perguntar. Lohane, se você pegar o livro tanto do Tipler como do Sears, no capítulo 19, ele, no final do capítulo 19, então, no texto, ele vai resolver problemas. Então, eu sugiro que você leia os problemas que ele está lá resolvendo. E no final do capítulo, ele vai ter os problemas separados por conceito. Então, não precisa ainda ler o capítulo inteiro, Vitória. A gente pode ler até antes dele entrar em máquina de Carnot, tudo bem? Que é esse pedaço agora que eu dei, até a parte de eficiência. E aí, lá no final do capítulo, você vai olhar, tem os problemas que estão lá, eficiência de máquina térmica. Então, dá tentar resolver problemas sobre eficiência de máquina térmica. De preferência, pega os ímpares, porque os ímpares têm a resposta no final do livro, que aí vocês podem ir lá e comparar para saber se vocês acertaram ou erraram, tá bom? Então, a minha sugestão até terça-feira tentar resolver os problemas sobre eficiência de máquina térmica, que fica no final do capítulo, de preferência os ímpares, porque vocês podem comparar com a resposta. E tendo alguma dúvida, aí, terça-feira, antes de começar a aula, eu tiro dúvida de problema se cada um tiver, tudo bem? Não tendo problema, a gente vai falar sobre a máquina ideal, que é a máquina de Carnot, e aí a gente vai começar a resolver problemas. Ok? Então, obrigado a todos pela presença e me despeço de vocês. Tchau e até terça. Bom final de semana para todos. Obrigado, Wanderson. Tchau, Natália, Lorraine, todo mundo que está aí assistindo.